Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
Ouve o som, amigo ouvinte. Não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunneman e neste mês de Halloween queria trazer algo que caracterizasse esse mês. E esse pareceu o momento certo para trazer Bloody Kisses, álbum de 1993 do Type O Negative. Se você ouviu na entrada Summer Breeze, cover do duo Seals and Crofts, feito em 1972 e posteriormente ganhou mais fama em 1974 na versão dos Isley Brothers. Ô Flashbackson, deixa eu tomar uma napion aqui porque faz poucos dias que eu fui num show de uma outra banda gótica, o Sisters of Mercy. Eu tô há dias com essa voz assim, então me perdoem. Eu vou tomar um gargarejo enquanto o Flashbackson sobe aí o som do background que tá rolando aí agora. Essa aí é a faixa título do álbum, que dá toda a ideia da atmosfera que ele traz. É o terceiro álbum dos americanos do Type O Negative, banda que fez ressurgir o estilo gótico naquela época, aqueles anos 90 lá, e com algumas outras, trouxe algumas outras bandas de embalo aí que eu não vou falar aqui, que eu não gosto, para não causar crítica. Não vou falar que Evanescence é gótico, porque não é mesmo. Enfim, é o estilo, trouxe o estilo gótico, mas vitaminado pelo metal. Naquele tempo, os anos 90 estavam ressuscitando esse estilo, a moda da sua década, né? E eu diria que é uma vitamina mista aí de Black Sabbath, Sisters of Mercy e Fields of Nephilim. Esse terceiro álbum marca o início do sucesso internacional do Type O Negative, porém último com a sua formação original, dado que o baterista Saul Abuscato sairia da banda. E completavam o Type O Negative e o Kenny Hinkett na guitarra e backing vocals, o Josh Silver no teclado e sintetizadores, além do baixista e vocalista Peter Steele. A Roadrunner Records ficou muito famosa naquela época com seus lançamentos, e o Bloody Kisses foi sua primeira aposta, e já foram para o mercado com grande sucesso nas prateleiras. O álbum foi lançado em agosto de 93. Hoje, há mais de 30 anos do seu lançamento, podemos dizer sim que é um clássico do gothic metal. A sua entrada no mercado foi muito influenciada não só por essa sonoridade, mas também pela estética da banda, alavancada pela MTV, que estava ali no seu pico, no seu auge, principalmente aqui no Brasil. E também, cara, Type O Negative faz com que muitos sintam saudades daqueles tempos, gostando ou não do estilo, porque marcou muito aqueles Disque MTV, enfim, as outras atrações ali da MTV. Bom, o álbum ele é contundente, sim, são abordados temas como religiosidade, sexo, racismo, como Kill All The White People, e faixas que impulsionaram os caras em rádios e clipes como Black Number One, que foi o carro-chefe desse álbum, né? Em um mundo que via o grunge nos seus últimos meses de pico, uma banda competente de sonoridade forte era muito mais do que bem-vinda em torno do Britpop, também que estava estourando, os sons eletrônicos como Nine Inch Nails, entre outros, e experimentalismos da época, que ali estava começando a dar um cheiro do que o Radiohead ia começar a fazer. As faixas desse álbum são longas, porém o álbum é cheio de interlúdios menores, como a tribal Fey Wray Come Out and Play, simulando um ritual assim, meio maluco, e também na entrada com Machine Screw, simulando um ato sexual, aparentemente um calabouço, nos levando a pensar em qualquer outro cenário diferente em seus míseros 40 segundos, para depois levar a atmosfera de Christian Woman com quase 9 minutos, divididos em 3 partes, chamadas de Body of Christ, To Love God e Jesus Christ Just Like Me. O álbum conta com participações vocais adicionais de amigos próximos da banda, incluindo Kate Capullo, Joe Zampella e Alan Roberts, da banda de metal Life of Agony, do Brooklyn, mesmo bairro de onde o Type O Negative saiu, foi criado. E também foi a banda de destino do baterista Sal Abuscato, que eu falei agora há pouco. O Sal acabou saindo da banda porque o Pete Steele relutava muito em realizar turnês, e o Sal achava que eles tinham que sair em turnê. Mas mesmo assim, as bandas continuaram parceiras e sem maiores problemas, inclusive o Life of Agony abrindo alguns shows para o Type O Negative. E a gente falou do Peter Steele, né? A sua voz grave, os seus 2 metros de estatura, sua aparência vampiresca de dar inveja a outro vampiro chamado Peter Murphy, além de um humor sarcástico, fazia com que a banda tivesse um grande frontman de respeito e do jeito que o mercado precisava naquele momento. Apesar das referências góticas que eu citei, Peter dava crédito à sua influência ao Black Sabbath e também aos Beatles. O álbum foi produzido pelo Peter e pelo tecladista Josh Silver. Fizeram um ótimo trabalho dentro de casa mesmo e o sucesso foi inegável. E, infelizmente, o Peter Steele nos deixou muito jovem, aos 48 anos de idade, em abril de 2010. Em sua carreira com o Type O Negative, ele gravou 7 álbuns no total. O Type O Negative lançou posteriormente o álbum October Rust, que veio na mesma pegada, mas depois disso retornou às catacumbas, porém sem que a sua marca na história fosse apagada. E aqui a gente começa o início do fim do nosso episódio em referência a uma das bandas mais emblemáticas dos anos 90, mas que aparentemente vive nas sombras ainda, né? E não nos deixe nas sombras! Não deixe de nos seguir no Twitter e Instagram, além de assinar o nosso feed para ficar ligado aqui em todas as nossas atrações. Você pode também entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo é aberto, e você pode acessar pelo link aqui na postagem desse episódio. O álbum brinca com efeitos sonoros em toda a sua extensão. Eu não vou entrar aqui em faixa a faixa, só eliquei algumas das faixas aqui. E eu espero que você ouça ele de ponta a ponta para ter uma experiência completa. Existem outras versões aí com bonus tracks, enfim, eu sugiro que você pegue a original primeiro para você sentir toda a essência desse álbum. Eu já tive a minha experiência quando eu comprei ele em 8 de outubro de 1994. Sim, eu anoto no encarte a data de todos os CDs que eu compro ou comprava. Ou seja, considerando a data de lançamento desse episódio, acaba de fazer 31 anos que eu o tenho em minhas mãos. Caramba, como eu tô velho. Mas enfim, aproveite os tempos atuais em que você não precisa se deslocar a uma loja física para adquirir um CD, ou mesmo sair à caça dele aí em diversas lojas, né, porque não tem uma, você vai para outra, enfim. Você pode ouvir no seu streaming de preferência, olha que bacana, dos novos tempos. Mas para não perder a essência do programa aqui do Discoteca Perdida, vamos fechar com 2 sons desse álbum. Normalmente eu opto por 3, mas a gente vai usar as versões completas, que somadas dão cerca de 20 minutos. E não poderia ser diferente do que as 2 músicas que fizeram os caras alavancarem as vendas. A gente inicia com a polêmica Christian Woman e a gente fecha com a vampiresca Black Number One, que faz referência aí à Família Monstro, à Família Adams também, enfim. E essas são, respectivamente, 2ª e 3ª faixas do álbum. Um bloody beijo e um bloody queijo pra você. E sobe som, ó penumbroso flashback song. We'll be right back.
knows not what she does. A cross upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind, and between her thighs. She'd like to know God love.
It's All Hallows Eve. The moon is full. But will she trick or treat? I'll bet you will.
Esse foi mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Tchau!